Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.
Olá, amigos, colaboradores, colegas, alunos e todos que estão participando hoje do nosso programa Encontro com o IBGEPEX. Hoje estamos aqui de volta para mais um encontro, trouxemos uma temática bem interessante, bem rica, com os depoimentos daquelas pessoas que passaram pelos nossos projetos. Estaremos tratando hoje do projeto Ser Capaz, que é a inclusão e a capacitação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou a professora Denir, sou diretora-presidente do IBGEPEX, tenho mestrado em Educação e Novas Tecnologias, sou assistente social e pedagoga. Então, esse tema é um tema muito rico, porque nos fala da inclusão, nos fala da diversidade. O projeto Ser Capaz, um dos projetos do IBGEPEX, nós já temos esse projeto há mais ou menos 6 anos. É um projeto que direciona suas ações para, especificamente, que as pessoas com deficiência tenham condições e oportunidades de se qualificarem para o mercado de trabalho. Busca também a inclusão dessas pessoas nas empresas e a assessoria e a consultoria às empresas com relação a todo esse processo. Foram desenvolvidas várias rodas de conversa, oficinas, cursos, workshops, seminários, todos com esse objetivo. Trabalhamos em várias modalidades, de acordo com aquilo que a empresa necessita naquele momento, ou especificamente de acordo com o que aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora que apresenta uma deficiência tem no seu perfil, que pode ser potencializado enquanto talentos, enquanto possibilidades, enquanto competências, enquanto habilidades. Nesse processo todo da implantação do projeto Ser Capaz, tivemos também a parceria muito interessante com o professor Amaurido De Cosque Júnior. É um professor que tem mestrado, que desenvolve há bastante tempo essa área das tecnologias assistivas, com todo um interesse específico na temática, também é analista de sistemas, também tem especializações em várias áreas, especificamente, entre outras, na internet das coisas, em gestão e administração do planejamento estratégico e educação tecnológica para o ensino superior. Com muito prazer, chamamos o nosso convidado, professor Amaurido De Cosque Júnior.
Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com a professora Denir e com os meus colegas para tratar de uma temática tão em voga, mas tão importante para a sociedade. Essa temática da pessoa com deficiência e empregabilidade, ela remonta aos tempos antigos e principalmente se solidificou na Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência e, recentemente, em 2015, pela Lei Brasileira de Inclusão aqui em nosso país. É muito bom bater papo com os meus colegas e com a senhora, professora.
Que bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é e foi o responsável por toda a implantação desse projeto com relação especificamente às tecnologias assistivas. Então, queremos perguntar para você, professor, como foi a sua trajetória profissional e pessoal nessa temática que envolve as pessoas com deficiência, a inclusão e a empregabilidade? Poderia compartilhar conosco a sua trajetória?
A minha trajetória é uma questão muito pessoal, porque eu tenho uma irmã que tem paralisia cerebral, a Adriana, e ela é o sorriso da minha vida. E desde a nossa infância, eu fui conhecendo limitações da sociedade para com ela, e sempre junto com a minha família fui buscando soluções. No começo da trajetória profissional, eu entrei na universidade e fiz análise de sistemas, direcionando para laboratórios de reabilitação computacional unido com fisioterapia. Depois entrei no mercado de trabalho e atuei como um analista de sistemas no ambiente corporativo, mas sempre buscando paralelamente tecnologias para minha irmã. Durante essa caminhada, eu tive a oportunidade de frequentar diversas organizações como voluntário, organizações de deficientes motores, de pessoas com deficiência visual, cognitiva, intelectual, e eu pude me aproximar muito de tecnologias e soluções como tecnologias sociais, em que a inclusão e desenvolvimento da pessoa está centrado na sua vida, ou seja, tecnologia não é somente a tecnologia da informática, da computação e eletrônica. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas estão num patamar em que diversos elementos arquitetônicos, comunicacionais e informacionais devem ser rompidos para que ela tenha uma melhor participação na sociedade. Inclusive, dentro das legislações, a deficiência está no meio, ou seja, quando uma arquitetura é desenvolvida e nessa arquitetura a pessoa não consegue deslocar com a sua cadeira de rodas, não é a pessoa que tem uma deficiência, e sim essa estrutura de concreto, ela tem o defeito porque ela não permite a interação de todos no caminho, no seu deslocar e no seu dia a dia. As tecnologias, então, assistivas são produtos ou serviços destinados, em primeiro lugar, para pessoas com deficiência. Mas o que vem a ser? São tecnologias de apoio e de suporte. Ou seja, para pessoas que têm deficiência visual, leitores de tela podem interagir com o dispositivo que ele está, por exemplo, um computador ou um smartphone, e fazer a varredura e a leitura de uma frase na tela. E essa leitura, ela é transformada em áudio, assim a pessoa com deficiência visual pode escutar em diversos níveis de velocidade a frase que está no computador. Assim, a pessoa com deficiência visual interage totalmente se essa plataforma estiver acessível. Se ela estiver acessível, a pessoa com deficiência visual elimina essas barreiras para o seu convívio, para o seu trabalho. Assim, profissionais com deficiência visual estão entrando, já tem há muito tempo profissionais muito bem destacados, como nosso colega Daniel, que é advogado, mas cada vez mais outros profissionais que estão chegando no mercado podem entrar na área de informática, porque as barreiras digitais cada vez estão sendo rompidas. Para a mobilidade urbana, pessoas que estão percorrendo as nossas calçadas, as nossas ruas, podem contar com tecnologias de internet das coisas, ou seja, pequenos sinalizadores eletrônicos que emitem sinais de alerta para o deslocamento da pessoa num pavimento. Por exemplo, existe uma bengala que é integrada com um GPS e ela dá um recurso tátil vibratório, ou seja, ela vibra quando ela se depara com algum obstáculo. Assim, a pessoa pode desviar e realocar a sua rota, porque ela também é integrada com o GPS e assim no Google Maps. Existem outras tecnologias. Para pessoas amputadas, por exemplo, de uma mão, existem teclados para a outra mão, ou seja, um teclado específico para digitação com uma mão só, e não a pessoa precisa... esse formato ele é mais ergonômico para que a pessoa não tenha LER ou outras atividades que sejam prejudiciais à sua saúde, e sim propiciando o seu trabalho. Para pessoas que necessitam de móveis adaptados para o trabalho, existe uma colocação na legislação brasileira chamada adaptação razoável. Essa adaptação razoável, a empresa não tem o ônus de colocar um equipamento super avançado, mas sim um equipamento em que seja proporcionado para a pessoa com deficiência uma mesa mais rebaixada, uma cadeira mais alta, uma rampa, ou seja, beneficia a pessoa no seu deslocamento dentro do trabalho, também como pisos táteis, sinalizadores, para pessoas que têm deficiência auditiva, alarmes visuais, caso ocorra algum acidente na empresa que necessite evacuação, lâmpadas em locais estratégicos emitem luminosidade para que assim a pessoa com deficiência auditiva possa sair do local de trabalho, bem como todas as outras também. Pessoas que têm autismo, em algumas empresas existem salas de descompressão. O que vem a ser uma sala de descompressão? Nessa sala, a pessoa fica imersa em um ambiente que ela possa baixar o seu nível de estresse ou a situação que esteja incomodando. Dessa forma, ela vai conseguir ficar por um tempo esperando e se recompondo no que ela necessite, se acalmando ou escutando uma música ambiente que proporcione para ela um bem-estar maior no seu ambiente de trabalho. Então, assim, a tecnologia pode ser e está imersa em distintas atividades e com distintos propósitos. O importante da tecnologia é utilizá-la para uma melhor qualidade de vida de todas as pessoas no ambiente de trabalho, no bem-estar social, em sua casa e no seu estudo. Os ambientes de aprendizagem virtual atualmente contam com distintas funções que permitem que a informática auxilie nos melhores recursos para inclusão. Ou seja, o ambiente virtual de aprendizagem da Uninter, existem várias características baseados em padrões internacionais como o W3C, que é o órgão que regulamenta a acessibilidade digital, funções que a pessoa consegue navegar no ambiente de aprendizagem, numa trilha de aprendizagem. Por exemplo, pessoas daltônicas, existem configurações de cores que são planejadas para que ela minimize o seu impacto em relação a imagens em que ela possa vir a ter alguma dificuldade com a coloração. No caso de pessoas com deficiência motora, existem adaptadores e acionadores que, por intermédio dessas regras internacionais, a pessoa que tem uma deficiência severa e somente navega com os lábios ou com o olhar, esse deslocamento permita que ela busque informações e que ela consiga reproduzir também esse conteúdo de aprendizagem para assim ela se desenvolver e se aproximar cada vez mais do conhecimento. Então, professora Denir e todos os colegas, a tecnologia está para servir todas as pessoas e eu busco sempre unir a tecnologia de uma maneira assistiva para pessoas com deficiência em suas atividades diárias e também no seu emprego.
Muito interessante sua fala, professor, colocando a grande variedade, a grande gama de possibilidades de tecnologias assistivas e que muitas ainda não são conhecidas. As próprias empresas não conhecem, né, professor? E daí, não conhecendo, elas têm as limitações de fazer inclusão, porque elas atuam percebendo só a deficiência e não o potencial. Professor, você também foi consultor de empregabilidade na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência no Ministério de Direitos Humanos. Né? Além dessa sua experiência nessa consultoria, e vendo também as questões relacionadas a todas as deficiências, você havia comentado conosco que existia um grande vácuo, uma grande lacuna com relação à pessoa com deficiência visual. E como CEO da Look For Me, você poderia comentar algumas questões relacionadas a esse trabalho direcionado especificamente à pessoa com deficiência visual? Embora saibamos, né, como vocês falaram muito bem, que as tecnologias assistivas estão para todas as deficiências, e não só as deficiências, né? Enquanto desenho universal, temos a questão da inclusão daquela mãe que está grávida, da pessoa idosa, daquela pessoa que eventualmente, naquele momento, teve um acidente. Mas poderia dar um ênfase sobre essa questão da Look For Me e da inclusão da pessoa com deficiência visual?
Sim, eu tive a oportunidade de, pela Unesco, atuar como consultor no Ministério, na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. O secretário nacional da pessoa com deficiência no governo anterior, o nome dele é Marco Pellegrini, e ele é tetraplégico. E ele comandava toda a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência por intermédio de tecnologia. Ele tem uma cadeira motorizada adaptada para ele, um tablet adaptado para que ele interaja pelos lábios, e dessa forma, unindo todo o referencial teórico da universidade, da academia, acrescentando também distintas tecnologias, o emprego e a relação trabalho-pessoa com deficiência flui naturalmente. Nunca foi questionado a capacidade ou habilidade do secretário e de outros profissionais com deficiência. O que necessita é uma maior sensibilização por parte das empresas, compreendendo e também absorvendo conhecimento que o profissional com deficiência necessita que a empresa rompa barreiras. E muitas vezes essas barreiras não são custosas, mas uma pequena alteração resulta numa grande qualidade de vida para o profissional, ressaltando que dentro de pesquisas internacionais, o profissional com deficiência, quando ele tem todo o ferramental para o seu trabalho, ele é um profissional que tem ele veste a camisa da empresa de uma outra forma, porque essa empresa está auxiliando que ele tenha aberto o mundo de trabalho para ele, e a pessoa com deficiência interage com essa empresa com um vínculo maior, porque esse empregador está tendo uma empatia com o empregado. A Look For Me é uma startup que nasceu dentro do IBGEPEX. Ela foi constituída para educação inclusiva e empregabilidade, depois ela passou por um edital, foi para o BNDES Garagem, depois para o Orquitiba. Então, a educação inclusiva e o trabalho estão ligados, porque com a educação cada vez mais disponível para pessoas com deficiência, com as barreiras rompidas, melhor a inserção e produção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E, como todos bem sabem, a diversidade é um ponto muito importante na sociedade. Diversos pontos de vista, não somente na locomoção ou na derrubada dessas barreiras, mas também outras visões e um outro público-alvo que muitas vezes a empresa não foca. A minha irmã Adriana, ela necessita de produtos acessíveis. E quem mostrar produtos acessíveis para ela vai ter o dinheiro dela. É muito simples a conta. Oportunidade, emprego, trabalho e educação. Unindo com a tecnologia, nós teremos cada vez mais um mundo melhor.
Muito obrigada, professor Amauri, pela sua participação nesse nosso programa. O professor Amauri fez todas as adaptações, né, professor Amauri, de tecnologias assistivas, no nosso grande parceiro, que foi a Uninter, indo nos setores, vendo o que precisava, trazendo e trabalhando com as pessoas especificamente essas tecnologias, para que elas pudessem realmente ingressar no mercado, fazendo as adaptações. Em função do tempo, professor, não podemos agora continuar nessa temática, agradecemos você numa outra oportunidade, e agradecendo a sua participação, Chamamos o nosso próximo convidado, que é o Dr. Daniel Massaneiro. Dr. Daniel Massaneiro, ele também é pedagogo, também é professor, ele participou do nosso projeto do Ser Capaz antes de entrar na empresa, ele está na empresa, na Uninter, já um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Prazer tê-lo conosco, professor Daniel. É muito, muito bom estarmos juntos novamente. Você que foi nosso parceiro, que participou como aluno, depois como colaborador do IBGPEX. Professor Daniel, eu queria perguntar para você a sua caminhada, né, profissional e pessoal na busca da empregabilidade.
Olá, professora. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Bom, eu nasci com uma doença muito rara na retina, né? Por conta disso, eu perdi a visão do lado direito com 4 anos e perdi a visão do lado esquerdo com 23 anos, né? Então, nesse período, dos 4 anos até os 23 anos, eu era baixa visão, né? Ou seja, enxergava um pouco, mas uma coisa era certa, eu ia perder a visão. A gente não sabia quando, mas eu ia perder a visão. E então, por conta disso, eu passei por várias adaptações, né? Aprendi o sistema Braille, né? Aprendi a mexer com o Soroban, que é para fazer cálculos, e aprendi também a mexer com o leitor de tela, que inclusive o Mauri acabou de comentar, né, o NVDA, por exemplo, né? Na época, aprendi a mexer com outros leitores de tela também. E com isso também, claro, passei a navegar na internet, navegar pelo mundo, né? E aí, fiz o ensino fundamental, já no sistema Braille, né? Porque no começo eu enxergava caneta, tinta, caneta, lápis, só que com o tempo também foi diminuindo o grau de visão e passei para o sistema Braille. Então eu concluí o ensino fundamental e o ensino médio dessa forma. Logo ingressei na graduação, né, que foi direito, foram 5 anos de curso, né? Especializando e fiz vários outros cursos no meio tempo, enquanto fazia curso de direito, fazia outros cursos também, claro. E quando terminei o curso de direito, procurando, né, uma oportunidade no mercado de trabalho, eu fui me deparando com algumas situações um pouco complicadas, né, porque eu tinha uma graduação, mas não estava tendo oportunidade. Nos grandes escritórios de advocacia, não estava conseguindo oportunidade. Em empresas, especificamente em setores, né, jurídicos, não estava conseguindo oportunidade, mandava currículo, conversava com outro e não conseguia. Isso, claro, foi me deixando triste, né, porque eu tinha uma graduação, mas não conseguia concluir ali meu objetivo de trabalhar, né? E aí foi um ano, dois anos, eu recebi algumas propostas de emprego, mas eram propostas relacionadas a uma pessoa que não possuía uma graduação. E aí eu ficava pensando, né? Por que eu estudei tanto, né? Porque, como eu disse, eu não fiz só graduação, eu estudei muito, eu fiz vários outros cursos. E mesmo assim eu não estava tendo uma oportunidade condizente com aquilo tudo, com aquele estudo todo, né? Mais ou menos 2 anos depois de formado, eu comecei a fazer o curso de pedagogia, que é outra área que eu sempre gostei muito, né? Eu já queria também fazer esse curso, mas esperei essa hora mesmo, né? E aí comecei a fazer o curso de pedagogia. E eu percebi que as portas foram se abrindo mais, né, nessa área, sabe? Fui me especializando, fui fazendo pós-graduações, e aí eu fui, daí passei a novamente mandar currículo, procurar emprego, né? Aí já cursando pedagogia, né? É basicamente isso, professora, nessa caminhada aí do emprego, né?
Então, Daniel, né, foi até o Instituto, até o IBGPEX, colocando toda a sua história de vida, com muito valor, buscando, tentando conquistar o seu lugar no mercado de trabalho e com essas grandes limitações, né? Muitos diziam para o Daniel de que ele era muito qualificado, né, Daniel? Então, não tinha a vaga. E outros ofereciam a vaga como assistente, só como assistente administrativo. O Daniel entrou no nosso programa, no Ser Capaz, participou com muita relevância no programa, como um aluno assim, exemplar, como tudo que ele faz muito bem feito, com muita qualidade, te cumprimento por isso, Daniel. E participou das oficinas, das rodas de conversa, de um programa de formação de lideranças, né, Daniel? Como é que foi essa questão já... Vamos fazer junto com a outra temática a sua questão da entrada no IBGPEX como aluno, como participante do projeto e depois o que ocorreu com você dentro do IBGPEX.
Dentro do IBGPEX, né, passei a desenvolver as atividades, né, já existentes, outras que foram sendo criadas, né. Eu passei a trabalhar com um projeto que era o assessoramento jurídico, também, muito, muito legal. Passei a trabalhar com o projeto Rompendo Fronteiras, né? Eu dava aula de informática para o público da terceira idade. Dentro do Ser Capaz, né? Que o Amorita já comentou, eu dei aula também de digitação para pessoas com deficiência visual, né? Inclusive até no curso de empregabilidade também, né? Dei algumas aulas lá. E participando sempre, claro, da Mesa Redonda Inclusiva, né? Que foi um dos projetos que eu participei antes de ingressar no IBGPEX, né? O projeto Sensibilização, que também tem como objetivo levar o conhecimento da pessoa com deficiência para a sociedade, né? E aí fui me desenvolvendo constantemente com esses projetos e outros mais, né? E é o ponto que logo depois, né, eu fui para um outro grau, né, de outro degrau, digamos assim, né, professor, que foi quando né? A senhora me fez o convite lá para trabalhar na ESA, né?
Então, o Daniel participou como aluno do projeto durante muito tempo, num curso de capacitação de formação de lideranças. Depois nós percebemos toda a potencial do Daniel. Ele participou de um processo seletivo e nós contratamos o Daniel para o IBGPEX. Então, ele desenvolveu essas atividades todas que ele comentou há pouco. Né? Como instrutor, como apoio acadêmico, como apoio jurídico, dentro de um programa que se chama Emprego Apoiado. Esse programa de emprego apoiado é quando nós estamos acompanhando a carreira profissional daquela pessoa, percebendo suas potencialidades, suas competências, suas habilidades, intervindo nessas competências e nessas habilidades. Passado esse processo interno de emprego apoiado, inclusive também sob a supervisão e acompanhamento do professor Amaury, nós encaminhamos o Daniel para estar atuando dentro da Uninter, numa diretoria, na diretoria de educação, que é onde hoje o Daniel, como colaborador nosso, trabalha na Uninter, nessa diretoria, já faz um ano e meio, mais ou menos, né, Daniel? Mais ou menos isso, né?
Então, ele atua... Acho que isso. Vai fazer três anos.
Três anos? Puxa, deixei pela metade. Deixei pela metade tua experiência profissional. Daí ele passou a atuar como colaborador, não. Então ele passou por várias fases. Primeiro pela qualificação do Ser Capaz, depois contratado pelo emprego apoiado e atualmente como colaborador da Uninter. Agradecemos muito sua participação, Daniel. É um prazer sempre muito grande tê-lo conosco. Parabéns por ser um case de sucesso e por mostrar que projetos de vida profissional e pessoal são os grandes caminhos para se conseguir aquilo que a gente almeja. Muito obrigada. Chamamos agora o João, né? O João também participou do projeto Ser Capaz no IBGPEX. O João é biólogo, é especialista em educação ambiental. E o João tem uma outra história dentro de uma outra particularidade do projeto Ser Capaz. Chamo, portanto, o nosso grande colega, amigo, companheiro, aluno, João André. Olá, João, como está? Tudo bem?
Boa tarde a todos. Boa tarde, professora, tudo bem? E você?
Tudo bem.
Quero agradecer primeiramente o convite. É sempre uma honra estar falando com a senhora. E vamos debater hoje algumas questões.
Então, gostaria que você iniciasse falando sobre a sua deficiência e sobre a sua formação e o seu percurso.
Eu nasci com uma deficiência motora na coluna, o que me dificultou na parte da mobilidade, especialmente da cintura para baixo. Eu convivi com isso e tive alguns desafios desde do primário, lá na escola. O Daniel, falando da trajetória dele, até me lembrou várias coisas que eu passei, sabe? Antigamente, de uns 15, 20 anos atrás, não era tão fácil e tão discutido a questão da mobilidade, né? E outras deficiências. Eu ia para a escola. Pode falar, professor.
Essa questão, né, de que antigamente não se tinha muito conhecimento, né, da acessibilidade, das tecnologias, né? E esse avanço que sempre estamos construindo com relação a essa inclusão, né? E daí, João, nos conta sobre a sua formação profissional e a sua busca no mercado de trabalho por um emprego, por uma vaga, por uma colocação profissional.
A minha formação profissional começou lá no início de 2011, com a minha faculdade, né? Já na chegada da faculdade, eu fui bem acolhido pelos meus colegas, nessa parte já se falava mais, né? E dentro da faculdade, eu comecei a fazer estágios na própria instituição, em laboratórios, porque eu, com essa deficiência, eu já imaginava que, por ser biólogo, eu teria que trabalhar em laboratório, em algumas coisas mais administrativas, né? Então, eu já fui fazendo estágios em museus, em laboratórios de diversos tipos, e até que em 2012, para ser mais específico, eu consegui um estágio no Jardim Botânico de Curitiba. Então, eu tinha que acordar cedo, pegar ônibus, que eu moro longe, né? Eu moro em Tijucas do Sul, e daí tinha que chegar lá em Curitiba. E no Jardim Botânico, eles me acolheram bem, e lá eu já vi que tinha bastante apoio para os deficientes, seja deficiente físico, deficiente visual. E lá eu fui dando palestras para crianças sobre diversos temas da biologia. Ali foi o meu início, sabe? Depois eu terminei a faculdade em 2014 e fiquei um ano parado. 11 meses, para ser mais exato, até que eu consegui um outro estágio, esse foi remunerado, em um herbário da instituição. Tive que desenvolver ali os meus conhecimentos que eu aprendi na faculdade, porque era um estágio onde tinha que lidar com botânica. Então, eu tinha que pegar todos os exemplares que existem no herbário e catalogar eles e colocar em, em um sistema online, que é um projeto até da Reflora. É, se vocês quiserem dar uma olhada, é o projeto Reflora. Então, ali foi o meu início, o início, digamos, depois de formado, né? Daí, terminou um ano e meio depois, acabou o contrato, e daí eu pensei, o que que eu vou fazer da vida, né? Daí até que eu tive a ideia de levar o meu currículo para o Uninter. E nisso, quem me atendeu, a primeira pessoa foi a Adenir. Então, eu não podia entrar direto, né? E daí, ela me acolheu, tudo bem. Ela, o Daniel, fez a minha entrevista, né? Foram as duas pessoas que me atenderam primeiro. E daí, eu fiz um intensivo, né? Que vocês fazem com quem chega, né? Porque a Denira, até nesse ponto, ela foi bem solista. Ela viu que eu já tinha uma bagagem e que eu não precisaria ficar fazendo o curso, que tem duas modalidades, né, professora? Tem o intensivo, uhum, e tem o de 2 meses, eu acho. Uhum. E daí eu fiz esse intensivo, que é como você trabalhar na empresa, né? Relações pessoais, como você se portar. E dali, ela me indicou para o professor Berté, que atualmente é o meu supervisor. E desde então, a gente está aí, trabalhando sempre e fazendo o possível para sempre fazer o melhor, né, professora?
Mas, João André, é um prazer muito grande termos você na nossa equipe, na Uninter, né, com toda a avaliação que você sempre está tendo, né, com todas as limitações que a gente sabe. O João André, eu tinha uma dúvida quando nós contratamos, indicamos o João André, porque o João André mora em Tijucas do Sul, e todo dia ele faz esse trajeto de Tijucas do Sul até Curitiba. Mas o João André tem um projeto de vida pessoal, profissional. Oi?
Até eu ouvi assim, será que você vai dar conta? Será que você vai conseguir? E desde lá até agora são 3 anos e meio, né, professora? Eu acho que, uhum, acho que deu certo.
Deu certo, né? Então, são histórias que trouxemos hoje nesse nosso programa, histórias que passaram pelo projeto Ser Capaz e que demonstram, né, que esse projeto pode contribuir na vida, na mudança da vida das pessoas, né? E isso é o mais importante para todos nós, que todos possamos realmente ter nossos direitos garantidos, nossas potencialidades desenvolvidas, né? Poderíamos falar muito mais, mas está chegando ao final o nosso programa. Chamamos, então, os nossos convidados, o professor Amauri, o Daniel. Estamos com o apoio da Marli, nossa intérprete de Libras. Agradecemos muito a participação de vocês. Agradecemos estarem construindo esse processo de inclusão, de capacitação, e estarem sempre levando a grande questão maior, que é a garantia de direitos. Todos na busca de que todos, independente de suas limitações, todos somos iguais, e na busca principalmente de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Muito obrigada, professora Amauri, muito obrigada, Daniel, muito obrigado, João André, Marli, o nosso carinho especial, a Bárbara, da Uninter Notícias, que sempre dá todo o apoio para nós, a Débora, do IBGPECS, que sempre está presente, toda a nossa equipe do IBGPECS. Muito obrigada e até o próximo encontro, quinta-feira que vem.
Conversando com o IBGPECS, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-graduação e extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.